Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias Histórias Inspiradoras. Nosso tema de hoje tem como título Abrigo para quando for frio. Abrigo para quando for frio. E veremos uma obra muito bonita de 1964. Esta obra de 1964, ela é de Jean-Paul Sartre. É com ele que vamos ilustrar o belo trabalho de hoje. Muito bem. Neste momento, não são poucos aqueles que, angustiados, alguns perdidos, aflitos, com tudo que temos juntos experimentado nesse momento na história da humanidade, não são poucos aqueles que se perguntam o que está acontecendo com eles. Por que estão reagindo desta forma exasperada aos problemas que, de certa maneira, são tão amplos, vão tão longe? Esses que se perguntam, muitas vezes, olham para lugares e atestam coisas, responsabilizam a eles mesmos, a outros fatores, que, não raro, muito pouco tem a ver com o que está se passando. Então, por exemplo, alguns, diante de tudo que temos vivido, responsabilizam um vizinho que faz muito barulho, que deixa o som ligado até tarde, como responsável por toda a aflição que lhe vai na alma. E a esposa diz, olha, esse vizinho, quando muito, ele te irrita, mas ele não é responsável por tudo o que está acontecendo. Qual o endereço adequado para achar essas vinculações e em que isso nos ajuda? Aliás, é possível acharmos essas vinculações? Para muitas pessoas, sim. Em muitos casos, isso está tão evidente para a pessoa, para aqueles que convivem com ela, que não é sequer necessário uma procura diligente por esse tema. Um exemplo: às vezes o seu modo sereno, seguro de ser no mundo, de ser na vida, tratando as coisas com ponderação, com cuidado, um amigo seu diz, não, eu sei de onde vem isso, de onde você aprendeu a ser dessa forma. Isso vem lá da sua avó, que era uma pessoa muito assim, que criou você, e você pegou muito o jeito dela, não apenas para isso, para outras coisas também. Observem que neste caso houve uma provável indicação muito rápida. Nem sempre é assim. Bem, mas vamos tratar do tema abrigo para quando for frio. E para muitos, estes dias de agora são frios. Pedem por cuidado, por calor, por comida, por amizade, por serenidade. Muito bem. Vamos então atrás desses abrigos existenciais. Onde eles estão? De que forma eles podem colaborar conosco? Jean-Paul Sartre passou por muitos problemas na vida, muitos problemas gravíssimos na vida dele. Quando ele tinha em torno de 60 anos, isso em 1964, ele resolveu então fazer uma autobiografia, contar a história dele, que rapidamente tornou-se um clássico, muito rapidamente tornou-se um clássico por toda a Europa. Naquele mesmo ano ele recusaria o Nobel de Literatura. E Sartre, nessa obra, ele nos mostra de várias formas coisas que ele viveu e que não levaram a parte alguma, morreram pelo caminho, mas muitos elementos que mostram como ele foi se tornando a pessoa que mais tarde ele seria. E não apenas mostrando, através disso que ele escreveu, nós temos uma ideia também de como Sartre, poderia ser auxiliado nos momentos mais difíceis da vida dele. Quem o compreendeu profundamente foi Simone de Beauvoir. E ela, a Simone, numa entrevista recente, muito tempo depois, lá nos anos 80, a Simone disse, mostrou que compreendia profundamente o amigo, alguém que foi muito próximo do coração dela, e colocou algumas pinceladas sobre isso também. Que para ajudar uma pessoa como Sartre, precisaria de certos elementos existenciais. Pois é isso que veremos agora. Nas nossas histórias inspiradoras de hoje, quinta-feira, 14 de maio de 2020. Bem, então, resumindo essa primeira parte, é provável que, quando estivermos no desabrigo, no desalento, diante das ventanias abertas, quando estivermos diante de uma necessidade muito grande de compreensão, de ajuda, de caminhada, muitos desses elementos, se pudermos identificar adequadamente, primeiro evitaremos sofismas e falácias, desde responsabilizar outros que nada tem a ver com o que estamos vivendo, até responsabilizar-se, quando muitas vezes não é a tônica do elemento. Então, além de identificar, compreender de que maneira esses fatores podem hoje nos auxiliar. Sartre nos conta que quando ele era muito, muito criança, muito pequeno, um menino de 5, 6, 7 anos de idade, ele começou a escrever. E ele disse para nós assim no livro As Palavras: "Mal comecei a escrever e pousei a minha caneta para rejubilar-me. A impostura era a mesma que eu já conhecia, mas eu já disse que tomava as palavras como a quintessência das coisas." Isso depois nós vamos voltar. É como ele entendia. O Sartre diz que ele compreendeu o mundo pela linguagem. Então as palavras para ele não eram apenas palavras soltas, elas eram personificadas. Ele diz: "Nada me perturbava mais do que ver meus garranchos trocando pouco a pouco seu brilho pela pálida consistência da matéria. Era a realização do meu imaginário. Colhidos na armadilha da nominação, um leão, um capitão do Segundo Império, um beduíno, eles entravam pela sala de jantar e permaneciam ali, estavam cativos, para sempre incorporados. Eu acreditava ter ancorado meus sonhos no mundo pelo que eu escrevia com a caneta. Pedi que me dessem um caderno, um vidro de tinta violeta. Escrevi na capa: Caderno de Romances. O primeiro que levei até o fim, intitulei Por uma Borboleta." Então era uma história que acontecia na Amazônia, no Amazonas, que ele contava. Observaram que ele começa a nos contar, aqui já com 60 anos, essa caminhada, essa trajetória dele. E ele diz para nós o quê? Que desde pequeno, desde quando era muito criança, para ele as palavras ganhavam vida. Então o que ele escrevia não ficava ali dormindo no papel, como se ele escrevesse Borboleta na Amazônia, como esse conto que ele escreveu de um caçador. Não, isso tudo era vivo para ele, na imaginação do menino. Mais tarde, Sartre levaria isso tão longe que ele fez até um livro inteiro sobre a imaginação. Tamanha era a força que isso tinha para ele. Ele prossegue depois e diz assim: "Tudo destinava a essa nova atividade ser apenas uma macaquice a mais na minha vida. Minha mãe me prodigalizava encorajamentos. Ela introduzia os visitantes, as pessoas que chegavam na sala de jantar, para que surpreendessem o jovem criador em sua carreira de escolar. Eu, observando isso, simulava estar demasiado absorvido para perceber a presença de meus admiradores. Eles se retiravam na ponta dos pés, murmurando que eu era mesmo um mimo, que era mesmo encantador. Meu tio Emílio deu-me de presente uma pequena máquina de escrever que eu nem utilizei. A senhora Picard comprou-me um mapa-mundi para que eu pudesse fixar sem perigo de erro o itinerário dos meus mundos. Ele disse que na família dele as pessoas o paparicavam e estimulavam a escrever, ainda que fossem muito críticos com ele, o que lhe pesava bastante. Então, ele diz, quando minha mãe anunciou a todos que eu começara a escrever, ficou primeiro encantado, um familiar dele, esperando, suponho, uma crônica da nossa família, com observações picantes e adoravelmente ingênuas. Apanhou o meu caderno, folheou e fez um beiço. Deixou a sala de jantar enfurecido por encontrar sob minha pena as besteiras daquelas minhas revistas favoritas. E então, logo depois, desinteressou-se da minha obra. Mortificada, minha mãe tentou várias vezes fazê-lo ler de novo, mas ele não tinha qualquer interesse em ler essas coisas que o menino escrevia. Ele diz que logo em pouco tempo ninguém mais na casa dava muita atenção aos escritos dele. Então ele diz, apenas então toleradas, passadas em silêncio, as minhas atividades literárias caíram numa semiclandestinidade. Não obstante, eu continuava desenvolvendo-as com assiduidade nas horas de recreação, quinta-feira e domingo, nas férias e quando me era dada a oportunidade de ficar doente na minha cama. Lembro-me das convalescências felizes com um caderno preto de bordas vermelhas que eu apanhava e largava como uma tapeçaria. Fiz menos cinema. Meus romances substituíam tudo para mim. Em suma, escrevia para o meu prazer. Sartre levava isso tão longe, que aqueles que o conheciam mais de perto sabiam que a imaginação dele, às vezes, não tinha uma relação tão próxima com o que estava de fato acontecendo segundo a sociedade dos homens. Ele construía, ele criava, ele se distanciava. Essa própria autobiografia dele, As Palavras, que se tornaram imediatamente um clássico por toda a Europa, quando surgiram esses textos, que eles tinham sido publicados antes aos poucos, mas quando surgiram como livro, imediatamente ganharam sucesso muito grande pela Europa. Mas muitos críticos e autores próximos de Sartre diziam, será que isso de fato é uma autobiografia? Ou é uma maneira de explicar, contemporizar, colocar de uma forma mais poética certas coisas que ele viveu? Bem, mesmo que seja isso, conforme o próprio Sartre, como ele dava vida às palavras, ele escrevia e aquilo se tornava um ser vivo para ele, ora, não é? Ele provavelmente então reconstruiu a própria vida dele. Mas não vamos perder aqui o tema profundo da nossa oficina de hoje, que é abrigo para quando for frio. Bem, abrigo para quando for frio. Quando houve frio na vida de Sartre, e foi muito pesado o que ele passou, alguns dos senhores conhecem a historicidade dele, o que o ajudou, o que o fez erguer-se, o que o fez prosseguir. Ele termina a vida dele usando uma sandália, em dias muito frios, caminhando pelo quarteirão latino lá de Paris, arruinado, sem nada, depois de muitos problemas pessoais e outros. Mas o que o fez fazer com que se inspirasse, inclusive nos últimos momentos de vida? O que o fez, vocês estão vendo agora, no próprio contar de Sartre. Para os dias frios, para quando ele mais precisou de amor, de amizade, de compreensão, de vida, foi na literatura que o Sartre buscou isso. E de onde vem tudo isso? Estamos acompanhando, estamos vendo, ele está nos contando. Ele diz mais adiante assim, que o que ele fazia na literatura, ele diz assim, eu era herói, eu lutava contra as tiranias, eu era um demiurgo, eu próprio me fiz um tirano, conheci todas as tentações do poder, eu era indefeso, tornei-me até malvado. Mas a lembrança dos meus caprichos me atormentava muito tempo depois, eu me afligia sérias inquietações. Assim como o Balzac, que quando escrevia chegava a ter que baixar depois um sanatório para se recuperar de tanto tamanho era o esgotamento. Ele vivia profundamente aquilo, Sartre não ficava longe disso, não. Ele vivenciava as coisas, entrava, chorava com as palavras que escrevia, sonhava com elas. Estava, para ele, aquilo que ele colocava ali era a própria vida. Não havia essa distância, o papel e a grafia lá e o mundo aqui. Então, Sartre me disse, o mundo escrito me inquietava. Às vezes, cansado dos suaves morticídios para crianças, eu me entregava, descobria na angústia possibilidades pavorosas, um universo monstruoso que não era senão o reverso de minha onipotência. E eu me dizia, tudo pode acontecer. E isso significava, eu posso imaginar tudo, trêmulo, sempre a ponto de rasgar minha folha que eu havia escrito, eu narrava as atrocidades sobrenaturais. Minha mãe, se lhe sucedia ler por cima do meu ombro, soltava um grito de êxtase e de alarme, falando, que imaginação! Mordiscava os lábios, queria falar, não achava o que dizer e se afastava inopinadamente. Seu desconcerto levava ao cúmulo minha angústia, mas a imaginação não estava em causa. Eu não inventava aqueles horrores, eu os encontrava como o restante de tudo na minha memória. Nessa época, o Ocidente morria de asfixia. Foi o que se denominou doçura de viver. Havia uma falta de inimigos visíveis. A burguesia comprazia-se em atemorizar-se com a própria sombra. Ela trocava o seu tormento por uma inquietação dirigida. Ele diz que era uma época que estava tudo em paz, tudo estava bem na infância dele, portanto, como não tinha inimigos, não tinha com quem brigar, o pessoal da classe média na época dele ficava inventando algo para se incomodar. Era a opinião dele, ficava inventando doenças, inventando coisas para que a vida ganhasse um sabor no meio de tanta anestesia. Era a opinião do filósofo. Ele diz, naquela época, ele se refere à infância dele, a moda era das histórias fantásticas. Isso no início dos anos 1900, tá bem? Naquela época, histórias fantásticas. Os jornais bem pensantes forneciam duas ou três histórias por semana a um público descristianizado que sentia saudade da elegância da fé. O narrador relatava com toda objetividade um fato qualquer perturbador, dava uma oportunidade ao positivismo, por estranho que fosse, o evento havia de comportar uma explicação que fosse racional. Tal explicação o autor procurava, achava e apresentava lealmente, mas, logo em seguida, punha toda a sua arte em nos levar a medir a insuficiência e a leviandade daquela explicação. E nada mais. O conto terminava com uma interrogação, mas era o suficiente para nós. O outro mundo estava ali, tanto mais temível quanto não era de modo algum nomeado. Aí ele conta as revistas que a avó dele recebia, né? Le Matin e outras que liam na época, e isso enchia a imaginação do menino. O que o Sartre fazia então? Pegava papel, pegava caneta, inventava. Geralmente ele diz que ele copiava alguma história e incrementava. Colocava mais personagens, matava alguns personagens, fazia, ele mesmo conta, algumas maldades, depois ele se arrependia com os personagens, e tudo isso ele vivia, ele ficava extasiado com esse mundo que ele construía. Ele diz: estranho aqueles romances que eu fazia, sempre inacabados, sempre recomeçados ou continuados, como se queira, com outros títulos, contos e aventuras negros e brancos, de acontecimentos fantásticos e verbetes de dicionários, eu os perdi, e penso que às vezes é uma pena. Tivesse eu me lembrado de guardá-los à chave, eles me entregariam toda a infância que eu vivi. Naquela época eu começava a me descobrir. Eu não era quase nada, quando muito uma atividade sem conteúdo, mas nem era preciso mais. Eu escapava à comédia, eu não trabalhava ainda, porém eu já também não brincava mais. E o mentiroso encontrava sua verdade na elaboração de suas mentiras. Vou repetir. E o mentiroso encontrava sua verdade na elaboração de suas mentiras. Ou seja, fantasiando tudo como ele fazia e escrevendo essas fantasias, aquilo era real para ele. Aquilo ele entendia como real, sabendo que era uma fantasia. Ele diz: eu nasci da escritura. Antes dela havia tão somente um jogo de espelhos. Desde o meu primeiro romance, eu soube que uma criança se introduzira no palácio dos espelhos. Escrevendo, eu existia. Escapava da vida dos adultos, mas eu só existia era para escrever. E se dizia eu, isso significava alguma coisa? Significava, eu escrevo. Não importa, eu conhecia a alegria, a criança pública, marcou consigo mesma encontros privados. O que acham? Estamos trabalhando hoje na nossa oficina Histórias Inspiradoras o tema Abrigo para Quando For Frio. E em específico nisso estamos vendo a vida de Sartre. É muito importante que vocês lembrem aquelas pontuações do início da oficina. Quando algo, nem tudo que nós vivemos tem a ver com o que estamos passando. Muita coisa morreu pelo caminho, muita coisa se associou com outras, outras nem mesmo presentes não nos dizem respeito. E no próprio livro de Sartre há muitas dessas coisas. No entanto, há outras que nos acompanham desde sempre, provavelmente, em muitos casos, e que nos trazem aquilo que somos nesse momento com elaborações. A elas podemos recorrer historiograficamente. Somos fluentes nessas coisas. Um dos senhores é fluente na arte de amar e perdoar. Outro é fluente na arte de refletir. Outro é fluente na arte de dialogar. Outro é fluente, como Sartre, na arte de construir coisas com o papel. Ele colocou no papel a palavra, ela está viva, tão viva quanto a cadeira onde os senhores estão sentados, a tela do celular iluminada nesse momento. Para ele a palavra é tão viva quanto isso. Para outras pessoas é diferente, para outras aquilo que elas pensam é extremamente vivo, a tal ponto que chega a doer. Tem gente que quando pensa algo nocivo, doloroso, na mesma hora chega a sentir dor física. E para alegria também. Portanto, prudência, cuidado, aprendizagem nessas coisas. Sartre, quando mais precisou, ele diz uma frase muito bonita. Ele diz assim, que durante a infância, enquanto ele escrevia, ele diz: acima de tudo, cumpria renunciar a mim mesmo. Renunciar a ele mesmo, quer dizer, renunciar às coisas de uma criança. Ele tinha amigos, ele conta como ele foi feliz brincando com os amigos, jogando bola, correndo. Foi um dos momentos maravilhosos que ele teve. Tudo ele renunciou. Renunciou a ele mesmo para poder escrever. Ele diz: afiei o meu talento. Nada melhor, mas Para que serviria o meu talento? Os homens precisariam de mim para fazer o que eles precisariam de mim. Eu tive a desgraça de me interrogar sobre o meu papel e meu destino. Eu indaguei, enfim, de que se trata tudo isso? E no mesmo instante, acreditei estar tudo perdido. Não se tratava de nada. Não é herói quem quer. Nem a coragem, nem o dom bastam. É mister que haja hidras e dragões. Eu não os divisava em parte nenhuma. Voltaire, Rousseau, em seu tempo, haviam terçado ferros duramente. É que ainda restavam tiranos. Hugo fulminara Bandiguet, que meu avô me ensinara a detestar, mas eu não via mérito algum em proclamar meu ódio, posto que aquele imperador estava morto há mais de 40 anos. Acerca da história contemporânea, Charles mantinha-se mudo. Nunca me falou sobre Dreyfus. Que pena! Com que ardor eu teria desempenhado o papel de Zola, desenfeitado à saída do tribunal. Volto-me sobre o estribo da minha cabeça, quebro o espinhaço dos mais exaltados. Não, não, não. Encontro uma palavra terrível que os faz recuar. Foi um dos momentos muito difíceis, porque ele disse que quando começou a perguntar, ok, então eu tenho esse dom, eu escrevo, ele notou que ele podia muito fazer muitas coisas com isso. Ele disse, tá, mas e para quê, não é? Eu uso isso aí para quê na minha vida? Mal sabia aquele menino aos 9 anos que muito tempo depois ele seria um dos maiores filósofos que a Europa inteira já viu e que com seus trabalhos, seus textos, ajudaria a imaginação, a filosofia, a psicologia e outras áreas irem muito além dos grilhões e dos freios de uma época, graças à imaginação que ele soube cultivar e levar a vida fora. Ele diz, depois eu tinha 9 anos, filho único, sem amigo, nem imaginava que meu isolamento pudesse acabar. Cumpre confessar que eu era um autor extremamente ignorado naquela época. Recomeçava a escrever, ele está contando dos 9 anos dele. Meus novos romances, à falta de melhores, pareciam-se com os antigos, traço por traço, e ninguém tomava conhecimento deles, nem eu mesmo, que detestava reler o que eu escrevia. Minha caneta corria tão depressa que muitas vezes me doía o punho. Eu atirava sobre o assoalho os cadernos preenchidos. Acabava esquecendo-os e eles desapareciam. Por essa razão, eu não terminava coisa nenhuma. De que vale contar o fim de uma história quando o começo até já se perdeu? Então, Sartre nos diz, Jean-Paul Sartre, eu disse há poucas páginas, por ter descoberto o mundo por meio da linguagem, tomei durante muito tempo a linguagem pelo mundo. Vou repetir, está bem? Por ter descoberto o mundo por meio da linguagem, tomei durante muito tempo a linguagem pelo mundo. Existir era possuir uma marca registrada em alguma parte das tábuas infinitas do verbo. Escrever era gravar nelas seres novos. E foi a minha mais tenaz ilusão, colher as coisas vivas na armadilha das frases. Se eu combinava engenhosamente as palavras, o objeto enliava-se nos signos e eu o apanhava. E esse menino de 9 anos, que Sartre 60 nos conta, levou adiante essa grande arte, esse dom, essa inclinação existencial. E nos momentos mais difíceis que ele viveria, aos 30, aos 40, aos 50, ao final da vida, esse dom, essa arte, foi quem conversou Sartre com o mundo. Aquela imaginação daquela criança continuaria quando ele era adulto. Se aprofundaria muitas vezes, o ajudaria a conversar com autores, com a vida, com o mundo, a entender-se e se desentender. E Sartre abrigou-se profundamente quando foi frio com esse dom, com essa grande arte que ele desenvolveu. Isso foi, claro, assim para Sartre. Qual é a nossa grande arte de cada um de nós? É a nossa fé, é o nosso amor, é a nossa família, é um pouco de tudo. Seja o que for, lembrem, a cultivar, elaborar com responsabilidade, com ética, com discernimento, com conhecimento, isso é uma depuração, aos poucos vamos fazendo, pode ser o nosso abrigo para quando for frio, pode ser o nosso abrigo para épocas como esta, e pode ser um abrigo grande o suficiente para abrigar outros também, que se aproximam, que compreendem, que se beneficiam disso. Chegamos ao final da nossa oficina desta quinta-feira. Vimos As Palavras, recomendo a leitura na íntegra. É uma obra belíssima de Jean-Paul Sartre. E agora vamos abrir os microfones para que vocês possam colocar considerações, reflexões sobre isso que vimos hoje aqui, está bem?